Logcast Connected.
Conectados, players, lagados da nossa galáxia perdida. Começa agora mais uma conexão do Lagcast. Eu sou o Zaider e estou pronto para mais um round.
Eu sou o Arthur e eu acho que deveria existir um HQ. Capitão Nascimento versus o Mundo.
Eu sou o Sr. B e you dare challenge me.
Eu sou o PA e o Versus só depende do juiz.
Então está combinado!
Nossa! Estamos aqui.
A Lili não falou.
E aí, Mudi, tu não fala nada?
Né, Renan? Me cortou.
Na cara, maluco.
Eu sou a Liv Cat, e se o Capitão Nascimento fosse da Marvel, não tinha tido Guerra Civil.
Doce fofarrão que os caras tiram. Rapaz, não ia nenhum herói usar preto, né? Queria ver.
Cara, essa história de Wolverine de uniforme preto, não pode. Capitão Nascimento não deixa. Wolverine
tipo
é moleque.
O que é mais massa?
Não, tipo, Wolverine é moleque. Moleque que brinca com faca mija na calça.
Escolar apertando a bunda, melhor que... Enfim...
Novamente estamos aqui para mais um round. Um round do Versus Viajados.
É, não são poemas, né? Não é esse tipo de versos que vocês estão pensando.
Não são os decassílabos, não são os alexandrinos. Não estamos falando de redondilhas, nem de sílabas métricas.
E se você não entendeu nada disso, bem-vindo ao meu mundo.
Bem-vindo ao mundo real.
Ao mundo real.
Então, vamos para a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta, e eu ainda não encontro meu pendrive, cadê meu pendrive?
Está começando mais uma leitura de e-mails e comentários do Lagcast. Hoje é referente ao cast número 22, Twitter. Comigo hoje estão Gnu e Sr. B. É isso aí, vamos começar aqui que eu tô com pouco tempo, estou numa lan house porque eu viajei para arrumar o computador de casa e não tem internet. 20 minutos para fechar a lan house, então vamos lá, vambora. Vinheta Game Station aí. Se você é como o Arthur aqui do Lagcast, que adora games, então escutem a Rádio Game Station, a rádio que só toca games. Lá você encontrará vários programas muito bons que falam sobre games e tocam músicas de games do clássico ao atual. Aqui você pode ouvir também o Podcast Card, onde a rádio toca podcast de segunda a sexta ao meio-dia. O Lagcast já passou nesse bloco e com certeza passará novamente. Escutem a Rádio Game Station. Aprovado pelo Arthur.
É, exatamente.
E, Phil, pra começar aqui o primeiro e-mail. Aí, pessoal lagado dessa galáxia 1000, aqui é o Linux de São Paulo voltando das trevas. Desculpe meu sumiço, fiquei sem computador todo esse tempo. Também tive uns tempos difíceis com outras coisas, mas isso não importa, certo? O que importa é que eu ouvi os últimos episódios e estão ótimos. Começando com o 21 sobre outro podcast, ficou ótimo. Todos os podcasts citados e participantes são demais. Comecei a escutar todos, exceto os de games, desculpa. Dá até vontade de ter um podcast também, depois desse episódio. Mas, sei lá, tenho receio. Lag alternativo, completamente sem noção, sem nada, e Crepúsculo é ruim demais mesmo. Gostei do formato sem compromisso, quero ver mais. Agora é o 22, Twitter. Sabe, sou um cara meio antissocial, nunca consegui usar direito o Orkut, Twitter. Vira e mexe, eu tento começar a usar, mas não crio o hábito, não é a minha praia. Mas o episódio ficou divertido e bem dinâmico. O lag continua melhorando cada vez mais e estou ansioso por mais. Abraço.
É, valeu aí, Linux, né? E se ele quer mais lag alternativo, pode crer que tem bastante conteúdo por enquanto. Conteúdo entre aspas, né?
Todo não tem nenhum lá, a gente é papo aleatório sem sentido nenhum. Qualquer coisa que a gente falar, a gente grava.
Exatamente.
É. Então agora os comentários que foram feitos lá no post. Primeiro comentário é do Felipe Stoker. Olá pessoal, é o segundo episódio que ouço e o primeiro que comento. Bom, vou falar o que acho dessa ferramenta que vocês conhecem o Orkut já há alguns anos. Antigamente adicionava qualquer pessoa. Vivia comentando em fotos, até o dia em que via a babaquice que estava fazendo. No Twitter, não foi diferente. Quando comecei a usar strips. Estava seguindo 10 mil pessoas e sendo seguido por 10 mil. Já imaginaram como era a minha timeline? Eu não tweetava. Só entrava para usar Strip até que encheu o saco e destruía a conta. Fiz a conta Philip Stoker e caí na tentação de novo. Só tinha gente tosca me seguindo e eu só estava seguindo gente tosca. Não tinha graça olhar a timeline de ninguém. Aí comecei a parar de usar Strip porque estava de saco cheio de ler tanta merda. Fui bloqueando um por um. Hoje eu tenho uma timeline muito boa. Sigo 600 pessoas por aí. Sinceramente, sei todos que estou seguindo. E já tweetei com praticamente todo mundo. Caralho, 600 pessoas. Eu sigo 240 e 220 e já acho demais.
Eu sigo 150 e não dou conta.
É. Nem eu. Mal dou conta do Lagcast.
Deixa eu continuar. Eu até entendo as celebridades não twittarem todo mundo, pois deve ser bem movimentado o Twitter delas. Já tive uma situação chata com o Cardoso, no qual falei para ele, eu fui dormir, acordei e você por aqui? No qual ele respondeu, ok, vou arrumar isso. E me bloqueou. Bem, não vou nem comentar essa atitude. Bom, um perfil que gosto muito de seguir é o da Rosana. É muita informação. Tem várias coisas sobre o próprio Twitter que ela posta, vários books que já vi pelo perfil dela. Bom, pessoal, é isso aí. Gostei muito do podcast de vocês. Valeu aí, Felipe.
Valeu, Felipe Stoker. Quase Stalker, mas é só Stoker, né? Então. Bom, agora vamos aqui no comentário do Wellington Magaren, do Jaspion. É, vamos lá. Olá pessoal, mantendo minha promessa, me tornei ouvinte do Lagcast. Gostei da escolha do tema. Devo dizer que no início não sabia muito para que servia o Twitter. Fiz mais incentivado por uma amiga. Com o tempo, decidi usá-lo como divulgação pro meu blog, mas acabei viciando. Hoje não tenho um dia que eu não passo sem fazer ao menos um tweet. Menos que seja algo inútil. Sobre o Orkut? Bom, eu usei mais aquilo, mas ultimamente, devido a todos os problemas citados por vocês, ele para mim serve apenas para visitar duas comunidades que são as que eu posso regularmente, e a minha do Homem-Aranha. Cara, tem a comunidade do Homem-Aranha. O resto é só... pra enganar. Agora o Facebook eu também tenho, mas até agora não sei pra que serve. É, sobre o comentário do meu e-mail, legal que também tenha reconhecido meu nick. É bom ver que ainda tem gente que lembra dos personagens clássicos. Agora, até o próximo cast, ou tweet, Wellington Magari.
O senhor B não reconheceu, eu nunca reconheceria você, tá?
É mentira.
Eu só falei no seu e-mail, mas eu reconheço. Bom, valeu aí, Wellington Magari, continua escutando a gente. E vamos pro próximo aqui, que não temos muito tempo. O Eduardo Cosso. Olá, pessoal lagado. Realmente eu uso o Twitter para 1. Divulgar meus trabalhos. 2. Comentar rapidamente assuntos relevantes. 3. Ter acesso mais rápido das informações de sites, blogs e podcasts. 4. Seguir pessoas interessantes ou amigos. Não sigo quem fica só postando futilidade. Considero que no início era normal ficar falando o que a pessoa estava fazendo no momento. Porém, com o passar do tempo, isso se tornou um desserviço. A respeito das listas, eu tenho só 2. Mas breve, irei organizar melhor quem eu sigo. Tem gente que sempre reclamou que o Twitter era igual ao Orkut. Porém, isso não é realidade. Isso é um preconceito recorrente. Por hora, o Twitter não irá acabar ou será substituído. Irá receber inúmeras ferramentas para se modernizar. E continuará a existir. Valeu. Isso, valeu aí, Eduardo Cosso. Um abraço aí. Você conseguiu colocar em dia aí o nosso Lagcast? Ou chegou... Ou pulou aí algum chegar pra colocar em dia.
É, nunca vamos saber.
É, bom, vamos aqui ler o comentário do Lego Alternativo 2.
André Castro, the best. Olá, leggers da Galáxia Alternativa. Curti esse lag. Heróis Borada tem vários. O Estrela Polar, o Meia-Noite e o Apolo. Esses últimos dois são um casal. Foi bacana, é isso.
Muito sucinto.
Foi só pra...
Hã?
Foi só pra encanar por causa da última vez que não deu pra ler o comentário dele. E eu fiquei pequenininho, deu pra ler. Não, valeu aí, André. Vamos agora pros abraços. E o primeiro abraço aqui pro Tono Chique, que vai usar o episódio sobre Twitter para saber se deleta ou não a sua conta do Twitter.
Pro Felipe Rocha, que tem um podcast chamado Galera do Boteco. Não, Galera de Boteco.
É um podcast bem interessante até. Apesar de que eu não entendi como é que fala, a ideia do podcast, mas é engraçado, né? Mas aí todos uns ajustes na edição, mas vale a pena conferir. Dá um estímulo pra eles continuarem e melhorarem a qualidade aí.
É um feedback pra galera.
É que eles devem ir pro boteco da esquina da casa deles e gravar.
Pode ser, não sei.
Não, porque o episódio 2 tem aquele erro clássico de um lado do fone e outro lado do fone.
Ah, tá, então, né? O Rods do AFS, que fez um comentário legal e gigante, cheio de conteúdo sobre redes sociais que vale a pena conferir.
A Ori, que comentou o Nego Alternativo, valeu, Ori. Eu só intimei ela a escutar, não foi nem um pedido.
É, abraço aí a todos que comentaram, todos que mandaram e-mails. Obrigado pela força aí.
Continue mandando e-mails e comentários, que é o nosso incentivo. Valeu aí.
Exatamente.
Vamos agora para os recadinhos finais, finalmente, do Leitura de E-mails. Quero pedir desculpas se estiverem escutando as coisas estranhas de fundo aqui no meu áudio, porque eu, como eu disse no começo, estou numa lan house, certo?
Não é lugar próprio. Bora gravar.
Gravercast.
Então vou voltar para o episódio de hoje, que a pancadaria rola solta no verso.
Agora voltamos aqui da leitura de e-mails e comentários. Vamos pro primeiro round. Round 1.
Prepare to fight. Metal Gear vs Splinter Cell. Você que não joga videogame, vamos deixar bem claro as duas franquias. Metal Gear, feito por um cara doidão, tal, um japonês, cara doidão. Fã de Crepúsculo, sabia que o Kojimão, autor de Metal Gear, é fã de Crepúsculo. Quebrei a cara de muita gente agora. É, só que as histórias que ele faz, ele geralmente ele gosta de história de espionagem, ele já fez muitas histórias de futurística policial também, enfim. Aí o Kojimão fez aí o Metal Gear Solid, que é baseado no jogo Nintendinho dele, Metal Gear. História do Snake, um cara canastrão que tem que entrar numa base militar cheia de malucos, porque tem um ninja, tem um soviético, tem de tudo lá, saca? De tudo um pouco. E no final ele tem que lutar contra um robô gigante que dá nome ao jogo, Metal Gear. Splinter Cell, por outro lado, é do Tom Clancy, um autor de livro, inclusive Splinter Cell é baseado num livro, e conta a história do Sam Fisher, que já é uma história muito mais pé no chão. Ao contrário de Metal Gear, não tem superpoderes, tem espionagem, ele tenta ser espionagem que nem Metal Gear, só que não tem superpoderes nem nada, são conspirações governamentais, tudo espionagem atrás do governo. Agora, o que vocês preferem? Uma coisa mais viajada, estilo japonesão, ou uma coisa mais conservadora, atrás do governo, estilo Splinter Cell?
A questão é, quem pega primeiro? O Snake ou o Sam?
O Sam Fisher, ele é mal-humorado. O Snake, por outro lado, ele dá em cima de tudo que é ser que tem em Chavasca. Ele dá em cima de todas as mulheres do jogo.
Ó, oh, fico com Metal Gear.
Metal Gear também.
Cara, eu joguei só um Metal Gear até hoje, então eu não sei dizer qual dos dois é mais coerente, assim, mas eu gosto da premissa do Metal Gear. Sei lá, eu aprovo mais o mais viajado.
Eu, pra mim, cara, é japonês demais. Eu gosto de Metal Gear, mas quando eu conheci Splinter Cell, toda aquela trama mais pé no chão, vilão e tudo mais, que não tem cara que solta poder, né? No Metal Gear tem um cara que você está lá na base espionando, de espionagem lá e tal, no meio da selva lá, tentando entrar numa base militar, e de repente aparece um chefe, um cara que comanda abelhas. Cara, eu não vejo como uma história de espionagem que pode se combinar desse jeito, saca? Não entra na minha cabeça ocidental.
James Bond.
Ah, James Bond é uma bosta, né, cara? James Bond é um... Nossa, nunca gostei de James Bond. A não ser depois do Cassino Royale. A partir daí começou a prestar.
Ah, mas os James Bonds antigões tinham essas doideiras todas e era legal. Pelo menos eu gostava.
Kojima não esconde que ele é totalmente inspirado no James Bond. Em vários filmes antigos também.
Se fosse inspirado no Austin Powers, seria muito pior.
mas eu fico com o Snake e o Metal Gear.
Também.
O Namine está decidido.
Beleza, então vamos pro próximo. First Blood!
Prepare to fight. Bom, o próximo é Sonic versus Ligeirinho versus Flash versus Papa Légua. Quem corre mais rápido?
Sabemos onde o Flash vai parar já, né?
Outra dimensão, né?
O Flash vai pra outra dimensão.
Um retardado.
Ele vai pra Terra 2, ele vai pra qualquer lugar que não seja feliz. Porque sempre que ele viaja no tempo, ele nunca vai pra um momento feliz.
Ele não vai pra...
É, sabe que essa disputa só tá acontecendo porque provavelmente o Flash quebrou as dimensões e pegou cada um deles na sua respectiva dimensão ou tempo e espaço. Faz.
É isso, quando ele viaja, ele não faz, né? É porque o Flash conheceu os outros Flash.
Ah, tá, entendi.
O Barry Allen.
Eu votaria no Sonic, considerando ele até a geração de 16 bits, porque no PlayStation 2 ele precisa de uma prancha pra correr mais rápido.
Sonic,
sim, ó, Sega, o Sonic não precisa de prancha, não precisa de carro. Ele corre com a serna, porra.
Ele só precisa do sapato vermelho.
É, nossa, que maravilha. E o Ligeirinho é a cota, vamos dizer, a cota de país subdesenvolvido, né? É o rato que tentou entrar nos Estados Unidos, sei lá, barreira no México lá.
E conseguiu, né?
Ele conseguiu e foi trabalhar na Warner.
É, mas vamos lá. Eu fico com o Sonic. Eu acho que o Sonic ganha. Eu prefiro ele também, né? Gosto mais dele.
Eu acho mais o Sonic. Tô até jogando agora.
Papa Léguas é uma filha da puta, cara. Eu sempre torço pra o Coyote conseguir um almoço dele e aquela desgraça de pássaro teme ficar vivo. Filha da puta, fica quebrando a lei da física, né?
Ele entra nas paredes, cara.
Não, ele joga uma pedra, o Coyote joga uma pedra em cima dele, tipo um galho para a pedra, aí o Coyote vai lá embaixo da pedra, vê o galho e a pedra cai em cima dele. Porra, Papai Léguas, deixa de ser chato, velho. Morre, porra, cara.
Não, pior é os desenhos da parede que o Coyote faz, que o Papai Léguas sempre passa direto.
Simplesmente atravessa.
É? Todo mundo já deve ter torcido pro Papa Léguas morrer, né?
Assim como o Flash, o Papa Léguas também alcança outra dimensão.
É.
Você não viu, mas ele não bateu na parede, ele atravessou um portal.
Acho que por mais que a gente torça pelo Sonic, o Papa Léguas tá melhor aí pra ganhar.
Eu acho que não, porque, assim, o Papa Léguas ele tem lá as limitações dele, mas ele não tem um objetivo, ele só fica correndo e fugindo do Coyote.
Então, esse daí, mas eu tô falando, é uma corrida entre os quatro, entendeu? Daí o Coyote com certeza vai colocar lá a parede lá no meio dessa corrida. Os três vão se esborrachar, né?
E o Papa Léguas vai... Não, o Sonic vai fazer a bolinha lá e vai destruir a parede.
É, mano, Sonic é sinistro.
Ah, eu acho que nenhum dos quatro ganha do coelho ricochete.
Não.
Tem que dar umas pedras pra ele ricochetear, né, cara? Porque só correr normal, ele não corre normal, ele ricocheteia nas coisas, no baixo.
O Sonic também faz isso.
É, tem o Sonic Pinball, né?
É isso que serve o Sonic Pinball.
Ele é uma bola, literalmente. É,
mas o Sonic fica assim, literalmente, né?
É, ele vira uma bola normalmente já. E o consenso? Cadê o consenso?
Não tem consenso.
Não tem, quem ganha?
Quem ganha?
Empate. Eu acho que vai ser o seguinte, o Flash ele vai correr tanto que ele vai ir pra outra dimensão, então ele perdeu, ele vai chegar na linha de chegada.
Ele vai chegar em lugar nenhum.
Ele se salvou.
O Papa Léguas vai fugir do Coyote. É, o Chiquinho vai atravessar a fronteira do México.
E o Sonic vai andar mais devagar com a prancha. Prefere andar de prancha.
Vai encontrar o Dr. Robotnik e vai acabar.
É, tem a teoria que esse jogo do Sonic da prancha aí, ele só foi criado porque o Sonic vai, vou parar de humilhar as pessoas, vou pegar uma prancha pra poder a competição ficar justa.
Na verdade, quem vai acabar ganhando essa corrida vai ser o Dick Vigarista.
O Sonic vira Super Saiyajin.
É, o Sonic vira Super Saiyajin, mano.
Não, mas se alguém trapacear, o Papaléguas ganha. Porque ninguém pode trapacear.
Ah, é. Só o Papaléguas.
Só ele. Se todo mundo for justo, o Papaléguas não vai poder. Que o Papaléguas ganha só no contra-ataque. Quando alguém não é justo com ele, ele ganha no contra-ataque. Se todo mundo for justo, ele perde.
É difícil, essa daqui é difícil. Vai acabar ficando com o Sonic, né? Sonic vai dar um jeito.
É, eu escolhi o Sonic porque ele vira Super Saiyajin.
Sonic rula, rapaz.
É isso aí. É todas as esmeradas no caso.
Ah, eu sempre gostei muito mais do Ligeirinho.
Ligeirinho é o Ligeirinho só pensa em roubar queijo, cara. Todo desenho que ele faz só rouba queijo, não fala nada.
Agora uma pergunta, por que o Papa Legos tem que passar sempre pelo mesmo lugar? Ele pode pegar um caminho diferente, ele tem que ficar andando naquele deserto o tempo todo.
É que ele é carteiro.
Porque o único divertimento da vida dele é provocar o coiote.
Ele é carteiro?
É, ele tem que entregar o
seu. Não, ele não é nada, velho. Ah, é.
Nossa. Ele é carteiro, mas, não sabia.
Não, ele não é carteiro, ele tá tirando sarro. Essa ideia que você não lembra que eles usavam o Papaléguas com propaganda?
Ah, é verdade. Sim. Ah, é mesmo, eu caí na piadinha.
Mas no desenho normal lá, o Papaléguas é um drogado, ele cheira um pó e sai correndo, né? Que nem o Forrest Gump, cara. Fala nisso quem ganha com o Forrest Gump.
Forrest Gump.
Tá aí, Forrest Gump que ganha essa corrida e ele nem tava nela.
Aí ele só não ganha, ele ganha, chega no final e ele volta e vai pro começo e volta 5 vezes.
É, dá 5 voltas nos caras que mais correm, né?
Não, é porque assim, ele não sabe por que ele corre, ele chega no lugar e depois ele volta, ele volta até infinito.
Você vê o que a droga faz com as pessoas. Né?
Certo.
Drogas, mano.
Drogas. Hoje é sexta, Yag.
Beleza, o próximo round aqui. Ah, vamos lá. Supernatural versus.
Assim, eu acho que depende um pouco, porque o Ghostbusters só lutava, né? É, só fantasma, Supernatural não.
Sam, Dean e Chester caçam tudo.
É, qualquer porra que você tem uma barata no seu quarto, eles caçam na minha barata.
Sério? Eu tenho problemas com barata.
Principalmente se ela for uma barata fantasma, que segue um...
Barata fantasma que morreu lá no filme do MIB, né?
Ou então naquele Joe e as Baratas.
Quem ganha é o Pac-Man, porque ele come os fantasmas.
Só tá ganhando pessoas que não estão na competição, né?
É, só ganha quem não tá na competição.
Mas eu gosto dos irmãos de chance também. É chute na porta, tiro de sal, chute na porta, tiro de sal, isso aí, né? É a vida.
É a vida. Todo mundo dá chute na porta, tiro de sal.
Isso aí. Dirige uma caranga muito style, embora o Spectre, né? Sei lá, é o carro deles lá, muito maneiro também.
É um carro funerário, né?
É um carro funerário, uma caravana.
Essa é difícil.
Não, eu acho que não é não, mas não sei. Eu já devo ter falado besteira do Barry Allen agora há pouco, então não vou falar do que eu não sei.
Mas o pessoal do Ghostbusters é foda também.
É, cada um é melhor no seu... Sim, os Ghostbusters é melhor contra Fantasma, ponto. Agora os outros encaram qualquer coisa, né?
Não, mas se você pensar no universo dos dois, velho, no universo do Supernatural tem tudo, né? Tem Papai Noel, o demoníaco.
Então.
Tem tudo, entendeu? Tem o caralho. Isso é ruim, na minha opinião. Tem, sei lá, velho, tem tudo, cara. Que bosta é essa? Tudo existe, cara. Tudo existe.
Falta só
existe.
Alienígena de verdade.
Ah, e isso aí na próxima temporada.
É. a Guardiões um pouquinho.
Porque não existia anjo e acabou existindo, né? A partir da quarta temporada, pra frente.
Vou acabar ficando com Sandin, Supernatural. Eles enfrentam muita coisa. Acho que qualquer coisa que aparecer, eles vão enfrentar.
Eu vou ficar com Ghostbusters porque eu ainda não consegui pegar a série toda do Supernatural pra ver. Então...
Eu fico com Ghostbusters porque eu gosto mais do Geleia.
Só por causa do Geleia. Geleia é o fator desempate.
É, é o desempate. É muito, muito mais simpático do que a série toda do Supernatural.
É, Supernatural dá no sapo.
É, parece que Ghostbusters venceu, então próxima rodada.
Holy shit!
Prepare to fight. Já indo pro próximo round, vamos falar de Todd vs Nescau.
Todd vs Nescau. Eu não vejo muita diferença. Eu acho o Nescau mais refinado, mas com mais chocolate, mas só que ele tem mais açúcar.
Mentira, e mentira, é marca.
Nescau tem vai menos cagar. Açúcar, Nescau... É, tem doce nenhum.
A questão é o seguinte, se você tomar qualquer um dos dois com açúcar, fica esperto que falta pouco pra você desenvolver uma diabetes.
Ah, caraca, cara. Você vai tomar o Nescau com açúcar? Ele já tem escrito contém açúcar.
Contém Nescau.
Não é doce.
Contém Nescau nesse pote de açúcar.
Essa açúcar tá temperada com chocolate.
É só nosso pentacampeão aqui que é uma dessa.
Que nu é o nome dele?
Ai, ai. Qual que é a marca? Tem tipo um bichinho que representa, uma vaca. Qual dos dois que
representa? Todd.
O Todd é vaca.
Porque vaca lembra de Goiás e Goiás é massa.
Nossa, cara.
Nossa. O Todd é um trovãozinho.
Eu gosto do. Eu gosto do mais de Nescau. O Todd é bom, mas eu também não tomo nenhuma chocolatada, então dane-se. Eu gosto mais de Nescau porque dá pra fazer brigadeiro bom.
Você não toma?
Pode também.
Até... Não.
Você também toma leite puro?
Não gosto de leite. Por isso que eu não tomo Nescau.
Você não gosta de leite? Você não gosta de leite?
Não gosto de leite?
Qual
não.
Que é o seu trauma, cara? Conta pra gente.
Quê? Não, não gosto, cara. Não gosto. Eu tomava quando era criança e depois eu perdi a vontade,
cara,
de tomar.
Cara, eu não entendo apenas três coisas na minha vida. Pessoas que não gostam de leite, pessoas que não gostam de sorvete, pessoas que não gostam de chocolate.
Ah, professores que não gostam de chocolate, eu concordo com
você. Você sabe o que eu não entendo, cara? Um mamífero não gostar de leite. É meio difícil entrar na minha cabeça.
Não, assim, eu tomo variados, entendeu? Mas não leite puro ou leite com Nescau, não gosto.
Não é variados, é derivados.
É, variado, derivado. Exatamente.
Desculpa. Ah, mas queijo não tem gosto de leite, cara. Não é nada a ver. Coalhada, iogurte também não tem gosto de leite, cara.
Sim, eu sei que não tem gosto. Por isso que eu gosto.
De leite, ou não, né? Não, se abre que a gente pode falar. Você tem algum problema com a sua mãe, né?
Hã? Caralho.
Cara, você não gosta de leite.
Não,
a primeira
fonte
de leite que a gente tem é...
Eu acho que a verdade é porque eu fui forçado quando era menor, fica tomando, toma leite, porra! Aí acaba que, sei lá, perdi a vontade de tomar só pro Débora.
Tá vendo?
Cara, eu adoro
leite. Tô chutando, eu não sei se é isso não.
Cara, leite é muito bom. Antes de manhã, quando eu era criança.
Sim,
quando eu
era maconha. Maconha, é isso aí.
Quando eu era
ele tomou leite nas vaquinhas que come as ervas.
Quando eu era menor, eu tomava um monte de leite. Sempre tomei leite. É, eu tipo, tomava um litro de leite por dia, pelo menos.
Nossa,
eu tomava um litro de leite por dia. Até eu fiquei pobre.
É leite de guinofé?
Fêmea, tinha uma época que eu pegava o liquidificador, pegava leite, fazia um litro, botava um litro de leite, botava um monte de Toddy ou Nescau, batia e tomava direto do copo do liquidificador.
Guido, já tomou leite com paçoca?
Não.
É gostoso. Leite com groselha também.
Leite com... Caralho!
Leite com groselha.
Meu Deus, cara.
Tá em casa, né?
Cara, leite com groselha é a melhor coisa que tem.
Quase um coquetel, né?
Até que pariu, isso aí. Coloca
leite
a pinguinha.
Fica rosa e
pinguinha. Abençoa, né?
É, faz um mix lá e vira uma porra, hein? Sex on the farm.
Sex on the farm. What the fuck?
Sex with cows, né?
Sex on the farm.
É o nome da bebida. Acabei de inventar. Leite, groselha
e paçoca. Eu
vou filho com esse negócio.
Isso deve dar um arrebite fudido.
É. Só porque tá na fazenda tem que fuder animal, velho. Você tá poluído, cara.
Gnu, Gnu. Mas então, Todd versus Nescau. Eu acho Nescau não doce, Todd doce. Então, Todd ganha.
Prefiro Nescau porque faz brigadeiro. Eu não gosto de tomar achocolatado, então Nescau.
Todd, porque ganha. Eu tomo Todd, cara. É legal. O Nescau me parece muito refinado o negócio. Aí parece que o pó dele é muito... É estranho, né? Ele não dissolve direito.
Não é bom pra cheirar o pó.
O Todd é docinho aí, dá uma onda.
É, dá um barato.
O B falou de brigadeiro e me lembrou agora também um brigadeiro de morango. Que você faz com pega quick de morango e não, faz brigadeiro.
Isso não faz sentido nenhum, sabia?
Brigadeiro de morango não chama brigadeiro, chama bistec.
Puta que pariu, brigadeiro de morango, velho.
Não, por que, cara? Por que não pode ser, cara?
Porque brigadeiro é essencialmente chocolate, cara.
Não,
cara, ó. E já, brigadeiro de morango chama bicho de pé, eu já falei. Bicho não chama.
Não pode falar, que merda é essa?
Bicho de mais pé. Bonitinho, brigadeiro de morango.
É porque vocês moram fora do Brasil, por isso.
Ah, eu moro fora da onde vocês inventaram esse nome aí.
É que a primeira vez que eu ouvi falar de brigadeiro de morango.
Fora do estado de São Paulo não é Brasil, então vocês estão por fora.
É, tá certo.
Aqui no Brasil,
vai cagar.
Brigadeiro de
brigadeiro de morango chama bicho de pé.
Bom pra você, né?
É que eu conheci. Na verdade, eu não provei, mas eu conheci como brigadeiro de morango. Eu não sabia que tinha esse nome. Eu nem sabia que era possível falar, que era... Nunca tinha pensado em fazer alguma coisa desse tipo.
Ah, cara, brigadeiro de morango não faz sentido pra mim.
Cara, eu compro gelatina de tudo quanto é sabor e faço brigadeiro com elas.
Não. Ai, cara. Meu Deus, cara.
E o melhor, eu enfio dentro do bolo.
Nossa.
Aí eu mexo
esse bolo. Gelatina.
Tem como você fazer uma
coisa
bizarra?
Cara,
coisa mais bizarra ainda?
Cara, do mesmo jeito que você faz o brigadeiro, a diferença é que você vai pegar e usar a gelatina junto, em vez de colocar um chocolate.
Ah, eu tomo chocolate no brigadeiro, cara.
Olha aqui, ó. Tem três tipos de Toddy. Só não lembro de todos os três. Um é de chocolate normal, o outro é chocolate mais forte e tem um que é de vitamina. Você pega esse e faz brigadeiro de vitamina.
Ah, é?
Brigadeiro não sei diferença? Se dá certo.
Vitamina? É tipo...
Brigadeiro é de vitamina. Não, é pó de vitamina. Sei lá.
Pó de vitamina.
Eu acho que é. Não tenho certeza. Eu nunca
vi. Você joga aqui dali e fica uns pedaços de fruta dentro do leite lá. Tipo...
Fica com gosto. É, deve ficar com gosto de vitamina, não. É, vitamina desaguada.
Desaguada?
Não lembro. Desidratada.
Ah, desidratada. É, faz lá na fábrica o negócio.
Eles fazem vitamina desidratada e coisa.
Quick, então, Todd, Nescau.
Quick.
Mas o peito é uma alegria.
Ovo maltine.
Ovo maltine. Eu faço ovo maltine quando tá no... É o xaropão lá do shopping. Quando vem o pó, tipo o pó lá. Uma vez que meu irmão comprou um Todd de ovo maltine. Ai, que bosta, cara.
Todd de ovo maltine.
Na verdade, eu acho que é tipo... Parece ovo maltine. É um chocolate. Tá em pó do ovo maltinho. Mas tem um que eu acho que é do Todd e Nescau também, que usa mais ou menos a mesma forma.
O ovo maltinho é mais saudável. Tem ovo,
tem maltine.
Olha só. Ai. Então o Nescau ganhou.
Nescau é isso aí.
Ganhou. Só o senhor Beto torceu pro Nescau.
Eu também escolhi o Nescau.
Hoje eu tô tomando Todd, normalmente. Mas eu já tomei muito Nescau, depois eu mudei pra Todd, depois eu voltei pra Nescau, aí agora, né, hoje em dia eu tô tomando Todd.
Eu tomava Nescau, aí eu comecei a tomar Todd, aí lançaram Mágico, eu comecei a tomar Mágico, aí o Mágico ruim, Mágico. Eu comecei a tomar Mook. Ah. Aí eu fiquei muito tempo com Mook, agora eu voltei pro Todd e eu tomo Nescau de vez em quando.
Eu tomo Todd. Tomo Todd desde que eu nasci. Só Todd, pô. Eu sou fiel ao Todd.
Ele é fiel às vacas.
É, pra você também.
Beleza, Todd.
Cagada! Jesus Cristo, eu estou aqui.
Round 5. Prepare to fight. Tá bom, vamos pra mais porrada aqui.
Estátua da Liberdade ou Cristo Redentor?
Olha, é meio foda isso, cara.
Sei lá.
Não sei, cara, porque o Cristo Redentor é legal, cara.
Assim, mesmo não sendo assim religioso, fanático, o Cristo é legal, é legal.
Ele tá até de braços abertos.
É, a Estátua da Liberdade tá chegando uma tocha, coisa gay.
Ah, o Cristo Redentor tá se preparando pra voar.
É, pô, o Cristo Redentor usa drogas. Caralho, que merda que eu faria agora.
Ah, vai saber, tá no topo do morro, né?
Caralho, olha só, cara. As pessoas religiosas vão apedrejar a gente.
Curado de bala, o Cristo tá, menino. É verdade.
É, isso é fato, infelizmente.
Falando em Cristo Redentor, eu lembro quando o Didi foi no Cristo Redentor. Você lembra?
Não.
Ele ficou amarrado no braço do Cristo Redentor lá. Eu vi aquele negócio e falei, puta que pariu, né? Ô, cara maluco do caralho.
Ele pulou do Cristo depois, não foi?
Não sei pular, não. Mas ele, tipo, se amarrou lá e tal, no braço do Cristo. Cara doido.
Ah, não, foi o Gugu que pulou do Cristo Redentor, não foi? Então.
Ficou o Didi que subiu no braço.
Essas pessoas cheias de tóxico é foda.
Ah, sei lá, tanto faz. Ai, Cristo, próximo round.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Prepare to fight. Capitão Nascimento com o Bop contra o Exército Americano.
O Exército Americano tem um Arnold Schwarzenegger?
Não.
Qual o nome? Marine. É só o Capitão Nascimento versus os Marines.
É, cara, assim.
SWAT.
Não é bem só SWAT, o Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento e o Bop. Se fosse só o Capitão Nascimento, dava até o tempo pra ser justa a luta aqui.
Imagina, Capitão Nascimento versus Steven Seagal.
Steven Seagal não lutaria, porque ele não quer apanhar.
Ele não quer apanhar.
Gosta de apanhar.
Tem medinho de apanhar. Não, não vou lutar. Não posso mostrar meu curso.
Mas o Capitão Nascimento com o Bop, né? Comandando o Bop. Bop como se fosse um exército, né? Igual vai ser o filme 2. Né?
É, acho que o Capitão Nascimento leva.
Contra o exército americano. Ou contra o exército do mundo, né? Igual.
Não, assim. Se bem que você for pensar, tem. Assim, o Bop tem acesso a armas, mas não tem acesso a arma de destruição em massa, né?
Ah.
Que aí não tem como você fugir.
Eles não têm no começo, né? Mas a primeira invasão, eles já conseguem. Segue essas armas.
Nossa, um cabo de rodo ali no cu de um ali.
Cadê? É, consegue fazer.
Quem é que tá a bomba atômica, irmão?
Cadê a bomba atômica? Cadê a porra da bomba atômica? Que bomba atômica? Cadê a porra da bomba atômica? Pega o saco, pega o caralho lá, pô. Caralho. Pega o cabo de vassoura, pega tudo. Quero ver.
Capitão Nascimento e Bop com certeza vence essa. Negócio, o mundo acaba, mas o Bop vence, Capitão Nascimento.
Aham, eu acho que é.
É,
Capitão Nascimento. Eu acho que o mundo acaba e sobra só o Bop e o Capitão Nascimento.
Tipo o Chuck Norris, quando escolhe a bomba, é só ele.
Chuck Norris está nas regras espirituais que não se pode, né? Chuck Norris. Bem que eu acho que o Capitão Nascimento já está chegando num nível.
É tipo entidade, né? Quanto mais fé as pessoas têm no personagem, mais forte ele fica.
É, bem por aí. Espera sair o segundo filme aí que vai.
É, vai duplicar.
Agora vai ser pessoal.
É, Capitão Nascimento.
O morro do Nené.
Monster kill. Multi kill. Round 7. Prepare to fight.
Vamos aqui, ó. Kratos, novamente no páreo, versus deuses nórdicos.
Ele já acabou com os deuses, né?
Ele vai migrando.
Não sobrou deuses gregos, agora vão pros deuses nórdicos. Logo, logo eles chegam no cristão, né? Só tem um.
Jesus, you died, motherfucker.
Ele vai matar Jesus, ele ressuscita em 3 dias, mata de novo.
Vai ficar no loop eterno.
You don't die.
Kratos versus deuses nórdicos, Thor.
Acho que essa pergunta é meio unânime, assim.
Se ele matou os deuses gregos, o que vai impedir?
É, se ele matou os deuses gregos, que são muito mais. Na verdade, ele não matou só os deuses, né? Ele matou os deuses da mitologia e o mundo. Então, assim, acho que nada impede dele matar aí os nórdicos. Muito menos ele mesmo.
deuses. É, porque o que tem na mitologia nórdica? Tem o Odin, que é igual o Zeus. Tem o Thor, que é o maluco do martelo. Tem o Loki, que é o maluco por ser maluco.
Muito boa definição.
Tem as Valquírias, que são gostosas. Fica recrutando o cara morto pra lutar em Asgard.
Ele vai também pros egípcios, né? É contra a Buda.
A ira dele, a ira de revanche dele não acaba nunca.
Não tem nem mais que ele se vingar, mas ele tá se vingando, irmão.
Todo Deus, vai embora, cara. Kratos, vamos fazer o God of War 4, matando o mundo, né? Deuses do mundo inteiro.
E, cara, tinha que ser contra a religião cristã, mano. Ia ser muito mais.
Tem um só.
É, mas
não,
é.
Não, mas tem os profetas, cara. Ele tá contra Moisés.
Pô, Moisés dá com a placa de ferro.
Profeta não tem poder nenhum.
É. Cara, ele tem o poder de repartir o oceano. Se tiver água.
Pô, ele joga maremoto em cima do Kratos, pô.
E joga pragas também, de gafanhoto em cima dele.
Qualquer coisa é que a gente colocar o Kratos e o Capitão Nascimento, Kratos sempre vai ganhar, Capitão Nascimento sempre vai ganhar. A não ser quando é Kratos versus Capitão Nascimento, que aí o Capitão Nascimento ganha.
Pra vocês.
Não, o Capitão Nascimento ganha.
Cara, a gente
claro que ganha, não,
pra vocês.
Claro, ele ganha.
Claro que ganha.
Não.
Então o Kratos é moleque.
Ele é um moleque.
Eu só não acho que o Capitão Nascimento ganha porque ele não conseguiu quebrar o sistema. O Kratos desfez o sistema.
O dia que ele tiver coragem de usar preto, tem que ter essa conversa de novo.
Ué, ele usa preto no terceiro filme. No filme do terceiro jogo.
Então, como usa preto, velho? Ele tá pelado.
Não, a pele dele fica preta.
Ah, que fica preto quando?
Né?
Só se ele tiver escuro.
É, mas Kratos também não conseguiria se fosse lá no. Se fosse aí no Rio, então.
Eu acho. Depende, hein?
Ah, não consegue não. Deuses gregos são muito mais fáceis do que eu a subir o morro.
É mesmo, cara. Ele sobe um Monte Olímpico. Quero ver ele subir lá o Rocinha. Quero ver. Quero ver. Vai lá na cidade de Deus, tô falando.
De Deus ele vai.
É que de Deus ele consegue. O jacarezinho não consegue.
É, Kratos acabando com tudo, exceto com o tráfico.
E no final vai restar apenas tráfico.
Beleza, vai. Faz alguma coisa?
Humiliation. Dominating!
Prepare to fight. Van Damme versus Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger, sem pensar.
Get out!
Schwarzenegger ganha.
Sem pensar.
Schwarzenegger ganha fácil.
Get out!
Não, Schwarzenegger matou um predador sozinho, porra. Van Damme só matou aquele cara que tem um peito maior do que Terry Hill.
Que já é Japão, grande coisa, velho. Porra, velho, aquele japonês é escroto, parece. Eu não sei qual é mais feio, ele é um predador, velho.
Eu acho que considerando que o predador é alienígena e o planeta dele é normal, eu acho que esse cara é mais feio.
Get up!
Eu sou um guilhinho aquele lá.
Por isso que eu digo, nunca quebra a coluna do irmão no Jantrova, não.
Ah, o Van Damme fica desgabando só porque ele lutou cego. Isso aí qualquer um faz. A Toff faz isso desde que ela nasceu.
Verdade. Toff é cara. Ninguém ganha Toff. Bota. Você pode botar o Schwarzenegger pra lutar com a Toff, ela vai ganhar.
Então, a Toff faz isso desde o dia que ela nasceu, escuta os barulhinhos, observa a movimentação das formigas e o Van Damme fica escabando isso. A Toff não luta cego.
Ele lutou cego, e daí o Shiryu faz isso?
É, o Shiryu ficou cego 5 vezes, pô.
O Shiryu gosta de ficar cego.
É, ele gosta de
ficar cego. Eu não sei como ganhar essa luta, pera aí, deixa eu ficar cego pra ver. É.
Deixa eu arrancar a roupa e ficar cego, né?
Ele arrancar a roupa, né, cara? Porque ele.
Pera aí, então vamos ver a cachoeira correr pro trás.
Cara,
ele fez uma tatuagem nas costas pra quê, né, velho? Pra que ele vai fazer uma tatuagem nas costas? Ele não pode rasgar a roupa e mostrar ela tudo.
Não, e a tatuagem.
Cara, se tiver live de cavaleiros, eu vou no cinema só pra ver o Shiryu.
É, eles vão adaptar, não vão deixar o Shiryu tirar a camisa. Ou se tirar, vai ser aquele magrelo feio. Não,
eu vou só se tiver a cachoeira correndo ao contrário.
Eu só vou se for que nem um anime. Tá meia hora do Seiya falando com a Athena. Athena, saúde!
Eu acho que seria tipo como se fosse Exterminador do Futuro contra Soldado
Universal. Ah, mesmo assim, cara.
É verdade.
Cara, Soldado Universal é uma merda.
Também acho uma merda.
Eu acho legal.
Estúpido.
Não, assim, é legal, mas porra, não tem comparação com o Exterminador do Futuro.
Né?
Não, o Exterminador do Futuro 1 acho que tem. Com 2 não.
Que isso, cara?
Pô, o Exterminador do Futuro 1, velho, é um Jason com robô, cara. A única diferença é que ele veio do futuro, mano.
E é robô. O 2 é bem melhor, o 3 é uma decepção e o 4 é o WTF.
Ah, não, eu gostei do 4.
Eu não gostei do 3, mas eu gostei do 4. O único defeito do 4.
Eu gostei do 4, mas tipo assim, você vai esperando uma coisa e é totalmente diferente. Sei lá.
Não, eu não gostei. A única coisa que eu não gostei foi aquele robôzinho lá bizarro, que não nada. Mas tirando ele, cara, acho que eu gostei do 4. Tem um robôzinho, nada a ver com. Ah, eu tenho.
E aquele atorzinho, aquele cara super interpretativo.
Ah, não sei se foi o, não sei se foi o ator que deu merda, mas eu sei que eu não gostei só por isso.
Cara, aquele cara é ruim, né? Aquele cara fez Freddy Dance, fez Avatar, esqueci o nome dele.
Eu gostei dele no Avatar.
Eu não acho que ele seja ruim, assim.
Ele é péssimo, cara. Eu sou melhor que ele, velho. Você tem ideia,
cara. Nosso ator aqui, aí, então.
Porra, velho. Cara, aquele no Freddy Dance, velho. Ele faz a mesma cara. Cara, no Avatar também, cara. O James Cameron lá, ele
não, mas venhamos e convenhamos. Ele tem que fazer aquela cara, sabe?
Pera aí, o James Cameron faz uma mega produção de captura de movimento. Pô, cara, dizem que só de filmar a cara do cara já faz a captura de movimento automático e tal. Fala, pô, cara. Aí pega e coloca um ator, cara de robô lá. Ah, vai tomar.
Ah, cara, mas se eu for considerar que, porra, ele tava todo no contexto da história, até faz sentido ele estar com aquela cara sem expressão, deprimido, tudo errado.
É, ele tava dentro do personagem, você que não percebeu isso.
É, não, penso da personalidade dele ou não, entendeu? Mas seja.
Mas então, Schwarzenegger.
Vai se errar, mano.
Schwarzenegger.
Só fez dor, sei lá.
Tudo pode ser resolvido com um shotgun.
Exatamente.
É.
Schwarzenegger, grávido.
Schwarzenegger.
No Jardim da Infância.
Isso, tinha no Jardim da Infância. É, naquele filme ele é mais violento do que no em qualquer outro do Van Damme.
Não, e ainda, e o Van Damme é uma das crianças da creche, né?
É. Meninos têm pipi, meninos têm pênis e meninas têm buceta. Não, tem vagina.
É, falou isso.
Meninos têm pênis e meninas têm vagina.
Nossa. É. Schwarzenegger. Governador.
Nesses tempos ele falou que ele tá querendo proibir totalmente jogos violentos lá na Califórnia. Porra, é um hipócrita dos infernos, né?
Cara, tem aquele filme, qual é o nome daquele filme que. Até tem aquele negócio do Jovem Nerd lá que ele sai destruindo tudo, invade uma máfia e ganha mata.
Não, Comando para Matar.
Comando para Matar.
Ah, Comando para Matar. É muito divertido esse filme, cara.
É, aquela cena lá que é melhor que o filme e todo mundo. A guarda inteira do shopping sobe em cima dele, ele faz
joga na bandeira. Efeito de videogame, cara.
Duas coisas que eu odiava de sábado. Sempre passava Comando para Matar e Braddock.
Braddock.
Como eu odiava isso, Braddock.
Braddock.
Comando para Matar é foda,
né? Comando para Matar é foda, cara.
Eu só fui ver depois de
Não precisa de história, né, velho? Matou a família do cara, o cara fica puto e você mata.
Filha, só a garotinha que ele dá uma pegada, sei lá.
Olha o espírito de Big Daddy.
Tá na filha dele,
mas é, cara. Ah, mas o cara tem uma garotinha da casa em casa, como fica com ela lá, procura e. Ah, eu sou legal com ela.
É a filha dele.
Filha dele, porra nenhuma, rapaz.
É a filha dele, o Beth pedófila, que terrível.
Cara, você é muito
revelando.
Ah, depois eu sou o tarado.
Não, né? Você é o tarado.
Mas você é também, né?
Não, o Renan não é o tarado.
Eu não sei que eu não
sou. Porque o Renan não chega a realizar.
É, eu não realizei. Quem disse que eu comi minha irmã? Tem minha irmã?
É. Ainda bem, né?
Ainda bem.
O pessoal fica especulando sobre o meu respeito, que isso.
Rio de Janeiro, cara, você
defende abertamente aí incesto e pedofilia e o que é que a gente questione?
Mas eu não faço isso, eu tô falando que o Schwarzenegger fez.
Não fez, cara. O filme do Schwarzenegger é pra matar a pessoa.
É, o motivo não importa, né?
Não importa.
Beleza, beleza, Schwarzenegger.
Ludacris Kill.
Kill.
to fight.
Quem ganharia? O Hulk ou o Goku Super Saiyajin 4?
Isso foi pra deixar o Power em tamanho, a gente coloca como forma Gold Ozaru, que é um macaco gigante do Super Saiyajin 4.
O negócio do Hulk, quanto ele mais apanha, mais forte ele fica, né? Então...
É, mas a gente tem que contar que o Goku não poderia usar magia, né? Porque senão ele ia ficar usando uma porrada de golpe mágico e ia zunir o Hulk do ambiente. Só na porradaria mesmo.
Não, mas então, o Gold Ozaru, ele não usa nada, não.
Não, usa. O Baby usa.
Ah, mas o Baby é muito racional. É, né? Ele não faz mágica. Ele não faz mágica.
Teletransporte.
Não, é.
É, cara, o negócio do teletransporte foi uma das coisas mais bizarras que já teve.
É bizarro porque,
é muito incoerente.
É qualquer lugar, né? Foda-se. É
qualquer lugar. Ele não gasta energia, ele pode fazer isso a hora que ele quiser.
É. Ele pode ir pro outro mundo, né?
É, não. Ele vai pra qualquer lugar do universo que ele quiser. Você transporta de um lugar pro outro e esse outro lugar você nem precisa ter ido lá primeiro.
Não, ele precisa, tipo, pelo menos ter sentido o ki da pessoa pra poder ir.
É mesmo assim.
Se for um lugar deserto no final do universo, ele não consegue ir porque não tem nada nem ninguém lá.
É mesmo assim, cara. É apelão.
Mas se tiver alguém lá, ele vai.
É.
Não sabe brincar.
É. Brotou uma bactéria. Partiu.
É. Sentiu o ki do coelhinho. Foi.
Ele sentiu que Namekusei, o segundo planeta, depois que o primeiro explodiu, ele chegou lá, teleportou pra lá.
Então,
ele vai pro inferno.
Quem contra quem?
Cara, eu acho o Goku o cara mais forte da ficção, velho. Dragon Ball é um dos animes mais overpower que existe. Tá? Praticamente, ele inventou a palavra.
Inventou a palavra overpower.
Overpower é Super Saiyajin, é a mesma coisa.
É.
Então é meio foda, cara. Eu não sei como é que na saga Buu eles conseguem lutar no planeta e só o bater do soco deles não racha o planeta no meio.
É, ainda mais porque na saga anterior, né, as sagas anteriores do Frieza, eles destroem o planeta, cara. Maluco.
Ah, cara, é por isso que eu ainda gosto do primeiro, que não tinha esse negócio de destruir o planeta.
Não, aqui não faz sentido, que tem uma hora que o Gohan ganha aquela espada e fica com o poder de que se ele virar Super Saiyajin, ele destrói o planeta. Aí, uma saga depois, Goku vira Super Saiyajin 4 e o planeta intacto.
Dragon Ball GT não existe. Dragon Ball GT não existe.
É. Depois que começou esse negócio de destruir o planeta, ficou meio overpower demais e perde a guerra.
Acho que o planeta tendeu a se transformar em Super Saiyajin pra aguentar também, né?
É, o planeta é louro.
É.
Cabeleira louro.
Não, você precisa de um sistema solar pra aguentar a luta dos caras. Se destrói um planeta, vai passando pro outro.
Os caras queriam que eu continuasse Dragon Ball ainda, né, cara? Pô, não continuou Dragon Ball, velho, que não tem lugar que os caras podiam lutar mais, velho. Na Terra, eles destruíram a Terra na última luta. O Planeta Supremo ficou parcialmente destruído. E pior que o Planeta Supremo é um planeta pancadão.
Pancadão? Só toca funk lá.
A coisa tá feia hoje.
Não resisti, cara.
O problema do Hulk, velho, é porque ele não tem limite, tá vendo? Quanto mais você bate nele, mais forte ele fica. Então se o Goku começar a bater nele, ele vai ficar tão puto que ele vai ficar mais forte que o Goku.
Ele mata o Goku e o Goku volta.
É, então, mas sabe o que eu acho que o Goku venceria? Porque o Goku, ao contrário, por exemplo, do Vegeta, do Dragon Ball, ele sabe que, porra, tô batendo, o filho da puta ficando puto. E não tá adiantando de nada. O Goku ia arranjar uma solução sem ser bater.
É porque o Vegeta faz isso com o Vegeta, né? Ele bate no Vegeta e o Vegeta fica puto.
É, pô, o Goku pelo menos ele é um pouco mais pensante que o Hulk nesse caso. Ele arranjaria um jeito de não de solucionar o problema sem bater.
Ele fazer o quê? Ó, vamos tomar um chá aqui.
Sei lá, uma hora ele ia ia sumir até o Hulk se acalmar. Pronto. O Buu aguenta de Gigdama, o Hulk taca de volta, que nem uma bolinha de ping-pong.
Poing, poing. Esse é o Buu feito de chiclete, né?
É.
Pode comer. É outro defeito de Dragon Ball, né, cara? Pô, quando começou esse negócio que vai ter que desintegrar até o último átomo do inimigo pra ele morrer, velho.
É o céu.
Foda o negócio, cara.
Começou isso com o céu.
Pois é. Não, pois é. Ele começou com o céu. Depois ficou pior.
Mas a premissa do céu era essa. Por isso que o nome dele é céu. Ele vem de céu.
Aí veio o Buu pra ser mais apelão. Cara, o Buu, ele é mais fraco que os outros, velho. Ele só não morre. Composição da matéria dele não deixa ele morrer. Só que ele não é mais forte. Ele é tipo um cara que é imortal, só que fraco. Então ele vive pra apanhar.
Não, mas isso torna ele forte, né? No caso.
Sei lá, é que nem o Superman, velho. Só apanha. Aqui ele não pode morrer, mas ele fica só falando.
Ele mata o cara no cansaço. Tipo, ele tem a força tão... Assim, força não, ele tem habilidade mais ou menos igual a dos caras. Só que mesmo tomando porrada, ele não sente nada, os outros sentem.
É o linha Rock Balboa, essa.
É, mais ou menos isso.
Homer Simpson também, né?
Homer Simpson, né? O cara sobe no ringue, toma uma porrada e depois derrota com o único soco, que o outro já tá desgastado.
Mas isso eu também coloco, Goku. Goku vence.
Cara, assim, competição de força, eu realmente acho que a força do Hulk é limitada. Mas o problema é que o Goku ia conseguir arranjar uma solução, arranjar um jeito de acalmá-lo.
Ou Goku ia chegar em Super Saiyajin 5, né?
É.
É, não tem mais.
Mas não adianta ficar mais forte contra o Hulk, né? Esse que é o problema.
Não,
ficar mais forte contra o Hulk.
O Hulk vai ficar mais forte.
Ele vai ficar simplesmente mais forte que você, então acabou,
né? O Goku fica fazendo a mesma coisa, vai aumentando o poder também.
Até a hora que eles acabam com a existência, né?
Não, o Goku não pode aumentar o poder do nada. Ele aumenta o poder treinando. Então ele simplesmente vai chegar um fato que ele vai ganhar.
Se o Goku morre, ele volta, mesmo sem treinar, ele já volta com o dobro de poder.
Cara, mas assim, o povo fala, pô, o Goku volta, velho. Se ele matar Se o Hulk matar todos os Namekuzendinhos.
O Goku agora já volta sem...
Não, cara, mas se você pensar, quando tem uma vez que o Buu fica matando as pessoas que já estão mortas, elas deixam de existir se elas já estão mortas. Se o Hulk for atrás dele quando ele já estiver morto, fodeu.
Imagina o Hulk chegando naqueles planetinhas bonitinhos.
Temos que lembrar também que o Goku se fundiu com as esferas do dragão e com o Shenlong.
Não, Dragon Ball GT não existe. Obrigado.
Mas se for contar assim também, aí o Goku não tem Super Saiyajin 4, né, cara? É só
até o 3.
Não, mas tem que ser overpower pra caralho. Aí.
É, se o Super Saiyajin 3 ele toma
Dragon super. Ball GT não existe. Não existe.
Infelizmente existe. E foi feito de um jeito que não possa continuar, entendeu?
Cara, Dragon Ball GT, eu quero. Nossa, cara, um erro. Terminou mal a série. Aquela saga dos dragões, cara, que bosta. Ficou parecendo que era errado fazer pedido pras esferas do dragão, porque acumulava energia negativa. Cara, que bosta, cara. Finalmente.
Mas eu gostei, hein? Eu gostei.
Não gostei, não.
A parte dos dragões foi a parte mais coerente da.
É, foi a parte mais coerente das lojas dos dragões. O resto, baby. Bizarro, matando
ele, todo mundo,
porra.
Isso já era pra ter acontecido nas esferas de Namekusei, que é muito mais antiga, né?
Ah, mas deixa pra lá. Usa dar com pau também, né?
Deixa pra lá.
É que também, as de Namekusei, eles usavam uma vez a cada não sei quantos mil anos, né? Na Terra, você tá usando todo ano, você tem que usar de novo, né?
Cara, essa saga não tem lógica, essa saga dos dragões. Essa saga é uma bosta e fica assim, pô, toda a história, esses é tudo errado, velho. Porque reunir as esferas do dragão pra traçar os demônios pra destruir a Terra. É isso que eles fizeram todo no Dragon Ball inteiro. Eu lembro assim que você tinha toda aquela energia negativa e criou aqueles dragões muito mais fortes, né? Então, teoricamente, quando eles pediram lá na saga dos Saiyajins pra matar o Vegeta, já deveria ter um poder de luta grande do dragão pra ele matar o Vegeta, acumulado na energia negativa. Cara, Dragon Ball GT não existe. Obrigado.
De nada.
Não, o Goku ganha por causa de tudo.
Não, eu acho que só ganha por causa que ele saberia acalmar só por causa disso.
Não, mas foi na porrada, ele vai acabar ganhando.
Não, na porrada ele não ia
correr. Ele é.
É infinito.
Ele faz a Genkidama super fodona, ele usa até o poder do Hulk, porque vai levantar os braços, o Hulk vai... levantar o braço também.
Tem que ver.
Isso faz sentido, você levanta o braço qualquer porra e funciona. Senão o Buu também tinha doado força naquela divisão.
Se for o Goku da Saga Buu, ele tá malandro, o Goku. Ele vai ficar oferecendo mulher dos outros. Então ele vai oferecer a Bulma pro Hulk, eu quero ver. Quero ver se ele vai parar de destruir.
Cara, mas depois do Batman ganhar do Hulk, Goku ganha fácil.
Ah, mas aquela revistinha, pelo amor de Deus, né? Que toma um abraço de urso pro Goku que não morre, cara.
Goku. É porque esse Hulk que enfrentou o Batman era aquele da série, do seriado do.
É igual o tubarão, né?
É
igual o tubarão.
É, o Hulk do filme lá.
Vocês não viram,
vejam.
É um spray anti-tubarão da série dos anos 60.
Tem que ter um desse, né?
Goku ganhou e vamos para a próxima. Ultra Kill.
sucks, you motherfucker. The government totally sucks.
Prepare to fight.
O que que tem o melhor efeito? Lactopurga ou Activia?
Sabe o que eu acho bizarro? O Lactopurga, ele é um remédio pra cagar mesmo, beleza. Mas o Activia, velho, ele é um iogurte, velho. Como é que eles ficam relacionando iogurte com caganeira, cara? Cara, campanha de marketing feia, né?
Nossa campanha foi uma merda.
O que vai cagar? Hoje as piadinhas, rapaz. Piadinha até o terceiro cast.
Ó, cuidado, pessoas. O próximo cast vai ser muito sem graça.
É, estamos gastando tudo agora.
Então, sobre o Lactopurga, cara, o negócio é que eu lembro que aqui em Goiás, pelo menos, um tempo, meu tempo de colégio, não, um tempo de escola, né? Sim, fundamental. Tinha um filtro em cada sala de aula. O moleque não sair, me inventar desculpa saindo com o corredor pra tomar aula. Tinha um filtro. O que que acontecia? A galera Manola jogava Lactopurga dentro do filtro.
Que beleza, hein?
Quando um começava a cagar demais, ele falava, pô, tá contaminado. Ia lá e jogava água tudo fora.
Ai, que ótimo, que ótimo.
Que cadeira saudável, né?
Efeito de Lactopurga é foda. Quando ele começa a fazer efeito, você tem que correr.
Os caras jogavam vidro, né? O Lactopurga líquido, né? O vidro inteiro, dentro do filtro lá. Moço, tomando aquela aguinha ali e acabou, velho. Banheiro na hora.
Vou tomar um golinho d'água, peraí.
Eu sempre ficava esperto, cara. Eu tinha medo disso, cara. Eu sempre deixava um cara tomar água primeiro. Esperava um tempo pra ver se ele tava na caganinha.
Vamos ver se vai feio, faz efeito.
Mas você já foi pego de qualquer jeito, né?
Não, nunca fui pego, não.
Ah, não precisa mentir pra gente.
Nunca falo, cara. Eu já caguei no colégio, já tive caganeira, mas não na roupa, né, no banheiro e tá? Mas no Lactopurga, não cheguei a tomar no filtro, né?
Na ideia é muito escroto, cara.
E aí, vocês acham que é melhor?
Lactopurga, porque eu não acho essas piadas de Activa engraçadas.
Pô, eu adoro as piadas do Activa.
Essas piadas me irritam.
Então conta uma,
Pé. Hã?
Então conta uma, Pé.
Ah, não, não é assim, tem que ter o filho.
Não, é assim.
tem aquela piadinha do Activa com o Johnny Walker, tem carnalizando.
Essa é a clássica.
Essas piadas padrões.
É.
Tem a com a Abby também, né?
Não conheço.
Três Cid com Activia, caguei colorido.
Activia com Restart. O
que mais?
Misturei Activia com Double Rainbow, caguei duplamente colorido. Misturei Activia com L Camargo e caguei uma gracinha.
Caguei uma gracinha.
Pelas piadas eu fico com Activia.
É. Joguei Activia no Migrimi e caguei compactado. Tem uma que é a tropa de elite, peraí, deixa eu achar.
Activia, pede pra sair.
Misturei Activia com tropa de elite e falei o desvio, sim, ó.
Misturei Activia com tropa de elite e a merda pediu pra sair. Deve ser isso.
Não deu certo.
Viu?
Eu.
Só fica lá com a coisa. O que funciona?
Você sabe que funciona, né? Você viu.
Como funciona? Então. Mas a Activia ganhou pelas piadas.
Unstoppable!
É isso aí, galera. De novo invadindo aqui o meio da sua programação normal para transmitir aqui e-mails parte 2.
mas dessa vez vamos voltar a referir o episódio 21 sobre outros podcasts. Esse episódio está rendendo bastante frutos até hoje. Recebemos um belo e-mail e mais dois comentários que precisam ser ouvidos. De novo sozinho, ou quase, hoje estou apenas aqui com a voz da conexão.
Olá, todos conectados.
É isso aí, a voz da conexão nos ajudará aqui nesta leitura rápida. Para começar então, a mensagem aqui do Eduardo Cosso. Olá, amigos lagados. Gostei muito do tema. Valeu pela indicação do MasmorraCast. Além de outros excelentes casts que vou procurar e ouvir. Gosto dos comentários antes do cast iniciar. E a falta deles é muito estranha. Mas no meio também não tenho nada contra. Mas no final acho muito ruim. Acho que um dia alguns podcasts poderão se unir. Igual o que ocorre com fansubers. Não existe nada de errado nisso. Mas considero que essa mídia ainda nos reserva várias surpresas. Boas ou más. Valeu. Quem diz valeu aqui somos nós aqui, Eduardo Cosso.
Sim, valeu. Obrigado por escutar a gente.
Valeu por escutar a gente. Não estranho um pouco muita voz da conexão, mas vamos continuar. Voz da conexão, pode ler por favor o e-mail.
Então vamos para o próximo e-mail. E-mail do Felipe Melo. Olá, legados. Ótimo podcast. Bom mesmo. Porra, parabéns pra todo mundo de todos os podcasts envolvidos. Adorei. Bem, manter um podcast é complicado. Sei bem disso. Já fiz um, participei de outro e tentei fazer um de novo, que não deu certo. Pode perguntar pra Liv e pro Sensei. E sem retorno, então. Mas vou comentar por partes o podcast dessa vez pra ficar melhor organizado. Sobre originalidade, cara, sou a favor de usar o melhor do que você acha melhor. Isso cria uma identificação com a forma como o podcast é conduzido, além de uma identidade mais pessoal ao programa, além de fazer a devida referência a quem lhe inspirou. Não existe isso canônico para podcast, e ninguém pode confirmar que é dono de uma cara ou ser acusado de plagiador, mesmo porque todo mundo tem que ter algo com o que se inspirar para começar e depois formar sua própria identidade. Assim, não se afetam por malucos que falam mal do podcast de vocês ou os acusam de copiar ideias alheias. O que importa é você dar a sua cara ao programa, usando uma ideia nova ou velha, e fazer o melhor possível com o que tem. Sobre comentários e retorno. É fácil explicar o porquê dos comentários para os ouvintes. Mais complicado é fazê-los não apenas ouvir, mas pôr a mão na massa e comentar. Eu particularmente só comento nos podcasts menores, uma vez que os maiores recebem uma carga de resposta tão grande que a minha não fará diferença ou apenas gerará uma perda de tempo, a menos que eu conheça a galera. Mas não conheço ninguém de podcast famoso ainda. XD. Eu só comento quando eu tenho algo pra comentar. Não gosto de dizer apenas baixei ou ficou foda. Por mais que os menores podcasts insistam que ouvir e ler esse tipo de comentário é legal. Com relação à vontade de se debotar pra frente ou podcast por prazer, só posso dizer que é quase que um prazer masoquista. Editar áudio, organizar pauta, escolher trilha sonora, colocar gente, tudo isso dá um trabalho descomunal, mesmo quando feito de meia boca, o que geralmente resulta num péssimo podcast. E não ter o mínimo retorno que seja com bons comentários ou dinheiro, não gera um prazer duradouro. É legal durante até um ano, mas depois você acaba desanimando, porque você está esforçando para lançar algo para o grande público da net e meia dúzia ao menos de gatos pingados lhe retribuem da forma como você merece. Isso é muito complicado. Enfim, termino esse comentário dizendo que escuto o Lagcast eventualmente, assim como o podcast. E sempre que escuto, tento comentar ou mandar um e-mail. Por isso, sempre que vocês tratarem de um assunto que for do meu interesse e eu conseguir ouvir, podem ter certeza que comentarei. Obrigado pelo ótimo podcast e pela visão única que vocês deram ao tema. Até and bye. PS, Vivi Cat se empolgou na discussão sobre o professor ex-ator pornô XD.
É isso aí, obrigado aí, Felipe, pelo e-mail. E-mail grande com bastante conteúdo do jeito que nós gostamos.
Obrigado. obrigado.
Beleza, vamos para mais um comentário aqui que recebemos, o último, do Giuliano Pessili, o Juba do J-Wave. Olá, aqui é o Juba do J-Wave. Fico feliz que tenham lembrado do meu podcast no pod de vocês. Igual a vocês, a gente começou também, sem saber para onde ir. Paramos por um tempo, voltamos e fico agradecido de ter esse trabalho reconhecido. Confesso que ouvi vocês lá atrás e fiquei pasmo com a evolução da edição de vocês. Sucesso pra vocês e achei interessante algumas ideias que vocês tiveram com o seu podcast. Abraços. Valeu, Juba, Juba do J-Wave, um podcast muito legal. Obrigado aí.
Obrigado.
Antes de terminar aqui, eu quero pedir desculpas novamente pelo atraso. Ainda estou adaptando trabalho e aulas. O ritmo tá muito puxado. Vocês já sabem a história, né? Eu de vagabundo total, agora saio cedo de casa, só volto tarde da noite, né? Então, tá um pouquinho complicado, mas vamos levando o podcast assim. Uma hora eu consigo, quando eu entrar no ritmo, a coisa vai engrenar de vez, que vocês vão falar o que o Legcast vai melhorar ainda mais. Beleza? Mais um recadinho aqui, eu quero também falar da nova coluna que eu estreiei no Legcast esses dias, o Lego no Sekai, em português, Mundo Lego. Nessa coluna eu vou sempre trazer aqui algumas coisas interessantes feitas com Lego, a minha paixão, né, Lego, coisa que eu adoro. No primeiro Lego no Sekai eu trouxe armas feitas de Lego, armas quase que de verdade, que funcionam atirando peças de Lego, muito foda, vale a pena conferir. Ok, ok, vambora terminar esse cast. E desculpem também que não teve novamente fraseologia, mas o próximo com certeza vai ter. Falou! É isso aí, galera, esse foi o nosso cast de Versus Round 2. Deixem seus comentários sobre o que acharam desse episódio, se gostaram ou não. Também não esqueçam de dar sugestões para próximos Versus, que com certeza vão ter. Porque é que vocês sabem, vale tudo.
É, vale okay. Tudo.
Bom senso versus a gente.
Bom senso versus no senso.
Vem por aí. E para mandar e-mail para o Legcast, como faz?
O The Legcast. Contato.
Opa.
Legcast.com.br.
Ou você pode ir no site, tem a página contato ali em cima, que você pode escrever o seu e-mail por ali mesmo e mandar pra gente, certo?
Exato.
Twitter, @Legcast. Sigam a gente, sigam nós e nossos participantes, certo?
Sigam nós.
Porque castanhas não são tão boas quanto.
Exato.
Nossa, hein?
Castanha versus nós, quem ganha?
Ixi, fica
nós.
Muito
próximo. Nós. Nós ganham.
E nas árvores, somos nós.
Somos nós.
Quem ganha é o jardineiro.
Não, quem ganha é Jesus.
Que é o jardineiro.
Então.
Que é o jardineiro.
E as árvores.
E as árvores.
Somos nós.
Piada em mil, pera da outra.
Azereses.
As árvores.
Árvores, quieta.
Comunidades do Orkut no meu podcast, não esqueçam delas.
Aí eu queria mandar um abraço pra comunidade da Rocinha aqui. A comunidade do jacarezinho que tá bombando agora na cocaína que a gente comprou ali dos alemão.
Isso aí. Tira pro alto.
Ah, já tem metralhadora pra ficar ciente.
Team Killer.
Ih, morreu.
Não, meu Deus.
Oh, tô morrendo. Ah, ai, Arthur, tava na aula esses dias, né? Daí a professora falou, né? Falou exatamente isso. Cadê meu pendrive? Eu comecei a rachar o bico de sozinho. Sozinho. A aula. Eu mudei olhando assim. Que isso aqui doido tá? Eu morrendo.
Renan, você precisa de tratamento psicológico.
Não tenho culpa.
Tem sim.
A culpa é do Minu.
Verdade, a culpa é do Gnu.
A culpa do Gnu, ele nem tá aí pra se defender. Da última vez, pelo menos ele tava em chato.
Não, tudo bem. A gente fala a culpa é do Gnu, se eu coloco...
É. Então vamos lá. Oh, tô morrendo! Ah, ai!
Cadê o Gnu? Cadê o Gnu? Cadê o Gnu? Mas ele vai entrar no meio do episódio?
Hã?
Invocamos o Gnu. Oh, não, não.
Gnu, eu escolho você!
Ah, o eco,
hein? É, pra dar efeito na voz do design.
Gnu,
é,
tira o E.
Gnu tá babando pelo cantinho.
Eco!
Gnu! Você tá aí?
Eu.
Oh, tô morrendo! Ah, ai!
Pera aí, martelo.
Porra!
Pelado.
Não destrói não, tá?
Quebrou o teclado.
Beleza, até a próxima.
Oh, tô morrendo! Ah, ai!
Ghostbusters.
É something strange.
Oh, tô morrendo! Ah, ai!
Aí é demais, cara. É que nem amigo meu, a gente tava competindo lá. Fazendo um tipo um desse no ônibus, quando a gente tava indo pra barra. Aí ele mandou: vocês preferem o quê? Eu pra tuas crianças ou o maluco no pedaço? Os dois passaram na mesma época, eu via todos os dois. Eu não consegui decidir.
Não, eu pra tuas crianças passou depois.
Não, mas cara, eu vi na mesma época, cara.
Reprise, né?
Reprise, então.
Vigésima reprise do Maluco no Pedaço, né?
Will Smith tinha 15 anos, né?
Pior quando chegava naqueles episódios maneiros, assim, tipo, que tinha alguma coisa, um conteúdo, não era só sacanagem. Tipo, o Will Smith vai se mudar. Voltava pra isso. Muito bom.
É engraçado que nos primeiros episódios de Maluco no Pedaço, eles não faziam muita ideia do que eles queriam gravar. Porque, tipo, no primeiro episódio tem um solo de bateria daquele amigo esquisito dele lá.
É o Jess.
O cara chega, ele vai tocar a bateria e eles saem dos personagens.
Não, é muito engraçado, cara. Aquela improvisa é muito foda.
É, muito sem noção.
O Jess é o... Quando eu vejo ele, que é o cara, parece que ele tá interpretando ele mesmo, que na verdade é, né? O cara é o DJ Jazz interpretando o DJ Jazz. Eu lembro mais foda foi quando mudou lá a tia do Smith. Aí ele falou: caramba, mas essas férias fez uma grande mudança pra você.
Parece outra pessoa.
Parece outra pessoa.
Ô, Turbo Red! Ai!
Agora vamos ver aqui, vamos ver quem gasta mais tempo, o Seiya pra chegar em todas as casas ou o Goku pra formar um Genkidama?
O Seiya demanda mais.
O Goku, se quiser, ele pede ajuda da Terra, sabe? Aí todo mundo contribui e pronto, ele pega.
O Seiya demorou 12 horas, o Goku pra fazer uma Genkidama demorou 3 no máximo, o maior tempo que deve ter demorado.
Não, cara, o Goku ele gasta tipo uns 3 episódios só pra fazer uma Genkidama.
Então, 3 episódios? Dá menos.
Feia, demora 24 pra chegar a atravessar as 12 casas.
Eu só penso o seguinte, cara. Por que que eu preciso atravessar as 12 casas? Eu sempre penso.
Como pega um atalho, né?
Por quê?
É todo mundo pega um atalho pra chegar onde ele tá, né?
Não, todo mundo passa por fora pra chegar lá, até lá na casa final lá.
Será que não tem um ônibus pra ali, né?
Cara,
é que ele perdeu a hora do ônibus e resolveu ir a pé.
Isso aí é problema de infraestrutura. Se eles tivessem escolhido um prefeito decente, teria um elevador.
Isso é um bonde, cara.
Na verdade, tem um elevador atrás de uma pedra ali, só que só o mestre e os cavaleiros de ouro que sabem, assim. Fica escondido, assim, aí os cavaleiros de
bronze. O mestre ancião de sacanagem não contou pro Shiryu.
É. Né, que eles fizeram depois, né? O mestre ancião tem mais de 1000 anos, aí na época dele não tinha ainda. Aí eles fizeram depois, na reforma da casa das 11 casas. Depois da última batalha dos deuses.
Não, é tipo assim, ele não quis ir de elevador, porque conversa de elevador é constrangedora.
Mas onde a gente tava?
É meu, a gente fez um assunto.
Arnold Schwarzenegger vê se mandando.
Ô, Turbo Red! Ai!
Já acabou.
Ô, Arthur, sabe qual é o Sonic que tem aquela Marvel Zone, sei lá qual é o nome.
Marvel Zone?
Marvel Zone, tipo. Sei lá como é.
É do Stan Lee esse aí.
Marvel Zone. Tem o Sonic, que é o Flash.
Ô, Turbo Red! Ai!
Alguém tem qualquer coisa pra falar?
Não.
Nossa,
não
vou usar, mas você é muito feio.
Isso tá lado a lado com você, é um cocô.
É, exatamente. Vamos voltar lá, porque acho que não é o então já vai nesse estilo.
Peraí, você tá louco? Vocês estão fumados?
Ih, rapaz, calma, eu não sabia, pensei não, que
peraí, vocês estão fumados?
Porque o episódio de hoje é o verso.
Exatamente.
Calma, filho.
Você fumou muita maconha. Cigarrinho, ó. Fumando muito, hein? Fumando muito, hein?
Fail, ninguém
viu. Fail.
Quem vai saber disso, o nego vai me sacanear e vai botar.
Lagcast. Disconnect.